Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação ao longo desse dia 19, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que a gente está acompanhando, o retorno das chuvas ali para o pessoal do Nordeste, principalmente ali Bahia, né? Temos chuvas importantes previstas para a Bahia, outras localidades, né, do Nordeste também devem ter ali precipitações importantes. Maranhão, Piauí, por exemplo. E no norte também, né? Tocantins, principalmente, a gente está de olho. Agora, olhando para o sudeste, Minas Gerais, temos chuvas previstas ali para boa parte de Minas, inclusive norte de Minas, que era uma região que nos preocupava bastante. Centro-oeste, manutenção também de algumas chuvas. Enfim, temos chuvas em diversos pontos aí e vamos conversar sobre isso com Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que nos acompanham. Nessa manhã de quarta-feira, um pouco mais gelada aqui no sul de Minas, viu?
É, deu uma esfriadinha, né? Temos aí uma queda das temperaturas, está um clima mais ameno, principalmente durante a noite de ontem, já deu aquela gelada assim. Bom, vamos, a gente vai falar das temperaturas daqui a pouquinho. É importante a gente ter esse panorama, principalmente aí para as lavouras, né? As lavouras ficam num estresse hídrico, estresse das temperaturas. Então é importante a gente ter um pouquinho sobre isso também. Mas primeiro vamos falar dessas chuvas aí que temos para os próximos dias.
Certo, Erickson. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de satélite também, de agora há pouco, na verdade, das 10h05, mostrando a grande atuação, né, dessa frente fria, desde lá da parte sul do Oceano Atlântico, subindo aqui para áreas do Brasil, atingindo, entrando ali no continente na altura do estado do Espírito Santo, aí já afetando aqui áreas de Minas Gerais, principalmente áreas da Bahia também. Onde vai provocar também muitas chuvas ao longo desta quarta, quinta e também na madrugada de sexta-feira, além de outros estados nordestinos, como por exemplo também o Piauí e também no Maranhão. As chuvas não vão se concentrar também apenas na região nordeste ou algumas partes do sudeste. Áreas do norte de Goiás também irão registrar chuvas ao longo dos próximos dias, partes do Tocantins, além de, claro, áreas aqui da região norte do Brasil, onde a gente já vem verificando, né, vem registrando chuvas ao longo da semana, principalmente aos finais de tardes, né, chuvas até que volumosas em alguns pontos, provocando aí elevados acumulados de precipitação. Então, as chuvas dos próximos dias serão ocasionadas pela presença dessa frente fria que vai avançar ainda um pouco mais sobre o estado da Bahia e outras áreas também do Nordeste do Brasil, Erickson.
Muito bem. Agora vamos ver a questão das temperaturas, como é que a gente fica?
Só mudando o mapinha aqui para a gente ver as temperaturas. Na região sul e sudeste do Brasil, nós temos a atuação de uma pequena massa de ar frio sobre essas áreas, né, diminuindo as temperaturas, o que já foram sentidas ao longo desta manhã, ao longo da noite, também desta terça-feira, e deve persistir, pelo menos nos próximos dias, ao longo desta quinta e também na manhã de sexta-feira. Após isso, as temperaturas voltam a subir gradativamente, mas não ficarão tão elevadas, né? Ficarão ali na casa dos 26, 27 graus em alguns pontos do sudeste. Vamos aqui pegar começando pela região sul, né? Um pouquinho mais frio aqui nestas áreas da Serra Gaúcha, onde as temperaturas vão ficar novamente abaixo dos 10 graus Celsius. Em todo o Rio Grande do Sul, as temperaturas variam entre 12 e 14 graus, o que já são temperaturas um pouco mais baixas, né, para esse período do ano, dando aquela sensaçãozinha ainda do finalzinho do inverno, onde a gente tinha essa transição, né, das temperaturas subindo devagar para a estação da primavera. O mesmo acontece para áreas do Paraná, de São Paulo e também do sul de Minas Gerais, onde na Serra da Mantiqueira as temperaturas também vão ficar bem baixas, se aproximando ali entre 10 e 12 graus, pelo menos nesta quinta-feira. Outras áreas do Brasil também vão registrar temperaturas um pouco mais baixas, como por exemplo no centro-oeste do Brasil, em áreas do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, com temperaturas na casa dos 16 e também dos 17 graus, Erickson.
Muito bem. Bom, já vamos para as perguntas aqui. Hoje a gente vai focar um pouquinho para o pessoal do Nordeste, que tem muitas perguntas aqui ao longo do tempo, começando pelo Fábio, presente aqui, né? Bom dia, essa frente fria que chegou à Bahia pode chegar ao Sergipe com tempo severo mesmo com essa questão do Oceano Atlântico mais frio? Teremos acumulados expressivos, transtornos?
Eu vou até mudar o mapinha aqui, Erickson. Vou colocar o mapa de precipitação acumulada, pelo menos até o domingo, deixa eu ver. Domingo, sexta-feira. Até sexta-feira. Então, essa frente fria, pelo menos ao longo dos próximos dias, vai provocar, sim, elevados acumulados de precipitação, não só para a Bahia, como também para áreas de Sergipe, né? Nós vemos aqui na capital, Aracaju, volumes um pouco baixos ainda, né? Próximo a 20 milímetros, mas já na parte oeste do estado, como por exemplo em Simão Dias, Lagarto, os volumes de precipitação já são um pouco mais elevados, se aproximando dos 60 milímetros. E isso é até a sexta-feira, que será um dos dias também que vai registrar bastante chuva, principalmente ao longo da madrugada. Mas as chuvas estarão mais concentradas, sim, ao longo da tarde da quinta-feira, que a gente pode observar aqui, ó. Esse é o mapa de quinta-feira às 12 horas. Então a gente vê volumes bastante baixos, não só ali em Sergipe, mas também como outras áreas próximas da região. E já ao final da quinta-feira, os volumes praticamente chovendo 40 milímetros em apenas 12 horas. Então são grandes volumes de precipitação em um curto período de tempo que são sim capazes de provocar alguns transtornos, principalmente em áreas que já vem registrando algumas chuvas há algum tempo, Erickson.
Vamos continuar olhando, né? Vamos subindo ali. Olhamos para Sergipe, vamos ver Alagoas. Aí a gente aproveita ver Pernambuco, Paraíba. Vamos subindo ali pelo Nordeste, vamos dando uma olhada estado a estado, como que ficamos.
Certinho. Começando por Alagoas, né? As chuvas, os indícios indicam que essa frente fria ela não irá avançar tão mais além ali de Sergipe e algumas áreas de Pernambuco e também do Piauí. Então ela vai ficar meio estagnada, né? Vai ficar estacionária, pelo menos atuando em boa parte do estado sergipano. Enquanto isso, Alagoas teremos, claro, alguns registros de precipitação, né? Pancadas de chuva. Porém, os volumes ainda serão menores em comparação com os outros estados, como Bahia e Sergipe. Em Arapiraca, por exemplo, pelo menos até esta sexta-feira, previsão de acumulados inferiores a 10 milímetros, mesma situação de outras áreas do estado, como por exemplo em Maceió, na capital, as chuvas não devem ultrapassar 2 milímetros, em São José da Tapera não ultrapassa ali os 15 milímetros. Já partindo um pouquinho para Pernambuco, né, essa parte mais oeste, não, perdão, mais leste do estado, né, próxima ao litoral, em algumas partes centrais, teremos alguns pontos com precipitação próximas a 15, 20 milímetros, mas nas demais áreas do estado pernambucano, as chuvas serão bastante baixas, os volumes não irão ultrapassar ali questão de 10 ou até mesmo 5 milímetros. Já partindo para outra área de Pernambuco, né, a parte mais oeste ali, principalmente próxima à divisa com a Bahia e também com o Piauí, aí sim, os volumes de precipitação serão um pouco maiores. Em Petrolina, por exemplo, previsão de 30 milímetros ao longo dos próximos dias, em Afrânio, 38. Então já são volumes um pouco melhores, principalmente para aumentar a umidade do solo nessas áreas que já vêm sofrendo com períodos gr grandes, né, de estiagem de sem registro de precipitação. Partindo agora também para Paraíba, para o Rio Grande do Norte e também já pegando o Ceará. Nós temos pancadas de chuva isoladas nessas áreas. A frente fria não irá alcançar essas regiões. A questão também do Oceano Atlântico, com temperaturas ali um pouco mais baixas, não aumenta o volume pluviométrico, principalmente no litoral. Então, com isso, as pancadas de chuva serão bastante isoladas. Por exemplo, em Mombaçá, no Ceará, os volumes não ultrapassam 2 milímetros. Em outras cidades, como por exemplo em Patos, na Paraíba, não chega a 1 milímetro. Então, serão aquelas pancadas de chuva extremamente leves e que devem ocorrer e que também ocorrem de maneira bastante rápida. Partindo também agora para outras áreas do estado do Nordeste, onde as chuvas chegarão com mais força, como por exemplo no Piauí. O Piauí está praticamente dividido em dois, né? Vamos falar assim, a parte mais ao sul registrando volumes bastante expressivos de precipitação, pelo menos até esta sexta-feira, enquanto já a parte mais ao norte ali os volumes de precipitação bastante baixos, né? A gente vê que a partir de Pimenteiras, Água Branca e Ilhês Bom Veloso, os volumes de precipitação a partir ali começam a diminuir. Por exemplo, em Altos, os volumes não ultrapassam 15 milímetros, em Teresina, volume previsto de até 17, 18 milímetros, enquanto em áreas ali mais próximas ao litoral não chegam a 2 milímetros. Já a partir ali, vindo sentido sul, né, para áreas próximas à Bahia e também a Goiás, os volumes vão subindo. Em Floriano, por exemplo, previsão de 54 milímetros, São Francisco do Piauí, com chuvas acumuladas chegando aos 30 milímetros. E essas chuvas mais intensas, elas vão ocorrer apenas entre esses 2 dias, entre esta quinta e também na sexta-feira. A partir do sábado e domingo, as temperaturas, os volumes irão diminuir, ou seja, o tempo já vai ficar mais estável, né? Bem diferente do que a gente está prevendo, pelo menos ao longo das próximas 48 horas. Outros volumes também bastante elevados no estado do Piauí ficam em Corrente, né, com volumes aproximando a 70 milímetros, mesma situação de Avelino Lopes, porém volumes um pouco maiores, se aproximando ali dos 87 milímetros. A situação é bastante parecida também com o Maranhão. O Maranhão vai registrar chuvas bastante volumosas, em Balsas, por exemplo, previsão de 40 milímetros, o diferente do que é previsto para Caxias, com volumes de até 13, 14 milímetros. Então, é tudo a influência dessa frente fria, né? Dessa forte frente fria que conseguiu avançar, quebrar algumas barreiras aí, chegando até mesmo áreas do Piauí e também do Maranhão, provocando volumes de precipitação bastante expressivos, em torno de 20 até mesmo 40 milímetros, em alguns pontos, previsão de 90 milímetros, Erickson.
Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas perguntas, né? Então, Jefferson Garcia, por exemplo, perguntando por que que a umidade da Amazônia não está fazendo aquele corredor, né, de umidade normal como em anos anteriores? O que que a gente pode falar sobre isso, né, para Brasil Central, Sudeste, aquele corredor, né, de umidade famoso que a gente conhece? E qual que é a tendência ali, dessas passagens frias? Vamos lá.
Beleza, Erickson. Atualmente a gente tem essa atuação, né, da frente fria sobre áreas que vão avançando, né? Então ela forma assim esse corredor de umidade, porém essa baixa pressão tem que estar mais localizada para áreas do sul do Brasil e do Sudeste, formando esse canal de umidade proveniente da Amazônia sobre áreas da região central. Então, o que que é capaz de formar? O que que acontece? Elas são transportes através. Essa umidade é transportada através dos ventos, né? E os ventos, eles caminham de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, formando esse corredor de umidade. Então, como a gente, nesse momento, a gente tem a atuação de um sistema de alta pressão sobre áreas ali do litoral do sul e do sudeste, então a gente não vai ter esse transporte de umidade apenas para áreas aqui que a gente vê próximas à Bolívia, entendeu? Então, ou seja, áreas que têm menor pressão e que os ventos transportam essa umidade da floresta amazônica para essas áreas. Com a atuação de uma alta pressão sobre áreas do centro-oeste não, perdão, do sul e do sudeste, a gente tem esse corte, né? A gente tem essa inibição desse transporte de umidade para essas áreas. Então, a partir do momento que informar uma baixa umidade, deixa eu ver se eu consigo aqui ter alguma. A gente não vai ter, mas dá para exemplificar com a alta pressão. Rios atmosféricos, exatamente. Aqui, a gente vê ela sendo transportada para áreas de baixa pressão, né? O corredor de umidade. A gente tem bastante umidade aqui na área do Atlântico Equatorial, entrando adentro do continente. E aqui alguns pontos que a gente, não sei se é possível observar. Eita. Só um momento que tive um probleminha técnico aqui.
Enquanto a gente vai ajustando, né, vale sempre lembrar, né, pessoal, é importante a gente ter esse conhecimento, né, do que o Denis está comentando, exatamente para entender como que deve ser a formação dessa umidade para os próximos dias. Que o que a gente tem visto, né, e as pessoas têm perguntado muito, por exemplo, é a atuação de zarcas. A atuação das zarcas seria essa convergência, né, essa convergência da umidade com a Amazônia, que é o que a gente esperaria, né, e que seria comum. Porém, temos tido dificuldade, né, para essa formação, e aí essas frentes frias elas vão se formando de outras formas aí, conforme o Denis estava explicando. Vamos, conseguimos mostrar, Denis?
Conseguimos sim,
Vamos lá.
voltamos. Eu ia pegar um exemplo, né, da gente ter ali uma alta pressão sobre a costa sul e sudeste do Brasil, mas eu peguei aqui desse exemplo dessa frente fria que está atuando neste momento sobre áreas ali da Bahia. Olha só o corredor de umidade que a gente tem, como ele faz essa curva, né? Sinal que nessa área aqui está tendo a atuação da frente fria. Então, esse canal de umidade, ele está. Vamos falar assim, canalizado para essas áreas. Então, essa área que é de uma menor pressão, deixa eu ver se consigo colocar aqui, é exatamente olha lá. A baixa pressão aqui sobre o Oceano Atlântico, bem ao sul do Oceano Atlântico, que canaliza toda essa umidade. Quando a gente tem uma alta pressão aqui, a gente não tem essa convergência desses ventos para essas áreas, o que dificulta esse transporte de umidade, não tem ali a formação das próprias zarcas, né, em diversos momentos e também. Essa manutenção das frentes frias por longos períodos, elas passam de maneira bastante rápidas ou também de intensidade menor do que eram previstas e ocorreram também no, nos últimos anos, né? Que é como a gente tinha o costume de acontecer, pelo menos nessa época do ano, final de novembro e ao longo também do mês de dezembro.
Bom, a consequência a gente consegue ver ali no mapinha, né, de uma forma bem clara, são essas chuvas que a gente estava explicando para o Nordeste. Agora, consequências ali para centro-sul para baixo, é uma tendência de diminuição das precipitações?
Exatamente, Erickson. A gente está vendo aqui os rios atmosféricos, né? Ou seja, os corredores de umidade. A gente está vendo que está bem concentrado ali sobre áreas do norte de Minas Gerais, pegando ali algumas partes também da Bahia, né? Então vamos ver a questão da precipitação mesmo. Aqui, nuvem de chuva. Olha como é que ela fica. As chuvas elas se concentram nessas áreas. O corredor vem aqui passando por parte do Acre, também pega alguns pontos de Rondônia, do norte do Mato Grosso, e se concentra nessa parte mais ao norte de Minas Gerais e também algumas partes da Bahia, que é onde está tendo os volumes de precipitação e as chances de chuvas intensas e tempestades maiores. Onde não temos esse corredor de umidade, a gente dificilmente tem ali a formação de nebulosidade, né? A ausência de umidade provoca a dificuldade na formação de nuvens. Com isso, o tempo fica mais estável. Claro, vai ter algumas nuvens no céu, mas não serão aquelas nuvens que produzem os volumes de precipitação tão elevados como a gente está esperando para essas áreas da Bahia, devido a esse suporte de umidade na região.
Muito que bem. Agora vamos olhar um pouquinho aqui para sul e sudeste, para os próximos dias, então, só para a gente firmar o golpe aqui e mostrar para as pessoas como que ficamos de chuvas aí para os próximos dias.
Vou até ver se. Aqui, ó. Até sexta-feira, a gente consegue observar bastante, o tempo bastante estável, principalmente em áreas envolvendo ali Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro também, praticamente todo o estado de São Paulo, Paraná e também de Santa Catarina. As chuvas vão voltar a ocorrer de maneira bastante leve, pelo menos. A previsão indica ao longo do final desta sexta-feira e no extremo sul do Rio Grande do Sul, não ultrapassando ali 5 milímetros. Então, para os próximos dias, na região sul e sudeste do Brasil, o tempo vai ficar estável em grande parte. As temperaturas também vão ficar um pouco mais elevadas. Vou até alterar o mapinha aqui para a gente poder observar as temperaturas ao longo das tardes, né? A gente vê aqui as temperaturas mais elevadas em partes, por exemplo, em Campo Grande, com máxima chegando aos 32 graus nessa sexta, Dourados com 31, em áreas ali do noroeste do estado de São Paulo, as temperaturas chegando e ultrapassando os 35 graus, no Triângulo Mineiro, a mesma situação, muito por conta da atuação desta alta pressão, que inibe a formação de nebulosidade e também a chegada das chuvas nessas áreas. A gente comentou também, né, antes sobre as temperaturas estarem um pouco mais amenas, mas as temperaturas amenas elas vão ficar apenas durante a parte das manhãs, né, e ao longo da tarde, ao longo do dia, com o passar das horas, essas temperaturas, né, elas disparam chegando ao que a gente está prevendo, né, pelo menos ao longo dessa sexta-feira, próximos de 36, 37 graus, enquanto as mínimas ficam ali em torno dos 14, 15, 16, tendo essa grande amplitude térmica, pelo menos ao longo desta quinta e também da sexta-feira.
Muito que bem. Denis Garcia, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade, Erickson. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Pessoal, a gente vai para o intervalo só para ajustar aqui outras informações que temos. Temos informações para Pernambuco, para o nosso amigo lá de Ouricuri. A tendência, né? A gente já mostrou ali algumas coisas com o Denis. Mas a gente tem até um alerta que chega para Ouricuri. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, aguenta aí mais um minutinho e a gente volta aqui.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio. Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Ajude o nosso canal a crescer e receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Na nossa home você vai encontrar informações além aqui da previsão do tempo. Tem informações sobre as principais commodities, as principais culturas agrícolas. Informações também sobre tecnologias, manejos, política, economia, enfim, um olhar amplo aí sobre o agronegócio. Você pode seguir também a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos em todas as redes, além, é claro, de baixar o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet ou celular. Com o aplicativo da TV Notícias Agrícolas, você acompanha todas as nossas entrevistas, nossos eventos, né? A gente vai para vários eventos, nossos podcasts, além da nossa parceria com a BR TV Max. Então você fica antenado 24 horas e tem ali uma série de programas e atrações ali ao longo do dia. Muito bem, vamos mostrar aqui então como será o mapa das chuvas para os próximos 7 dias, os acumulados. Mais uma vez, dando um certo foco para o Nordeste. O Nordeste, pessoal, está esperando muito tempo nessas chuvas, dependendo da região. Então, de certa forma, para alguma dessas regiões teremos um certo alívio, né, para essas chuvas. Então, vamos começar desde a Bahia, né, o oeste da Bahia, por exemplo, olha só, né, esses acumulados chegando aqui, ó, entre 100 a 150 milímetros. Demais regiões, né, esses tons amarelados, é questão de 50, 60 milímetros. E esses verdes, né, são 40, 30 milímetros, 20, dependendo do tom de verde. Azuizinhos, aí aqui é um pouco mais tranquilo, né, 7, 3 milímetros. Isso considerando 7 dias. Então, né, essa é a configuração para a Bahia. Temos também, né, a gente comentou ali com o Denis, Piauí, temos também ali precipitações importantes acontecendo, né? Nessa região, por exemplo, chegando a 100 milímetros. Demais regiões aqui, né, aí diminui um pouquinho, 50, 40 milímetros, 20, até chegar aqui, né, os azuisinhos de a 7, 3 milímetros. Maranhão também, né? Maranhão mais aqui, né, nessa porção com o Piauí, fronteira com o Piauí, Tocantins. Tocantins a gente fala daqui a pouquinho. Mas se a gente for avançando aqui, né, nosso amigo lá de Sergipe, aparece aqui alguma coisinha. Alagoas, alguma coisinha. Pernambuco, depois eu vou mostrar o alerta aqui, ó. Mas uma boa parte de Pernambuco, alguma chuva vai chegar, né? Se vai ser o suficiente. Nosso amigo aí comentando, né, que o gado tá morrendo de inanição, né? Não tem água para tomar. Então é uma situação bem triste, né, que a gente está acompanhando aí diretamente no nosso chat. Mas alguma chuva está para chegar para Pernambuco e até alguma coisinha para Paraíba, né? Ceará também tem alguma coisinha aqui. Vamos mostrar então, né? Vamos mostrar. Então essa é a configuração do alerta, né? Um alerta amarelo. Eu vou focar nesse alerta amarelo, né? Porque ele tem uma amplitude maior. Esse alerta aqui fica quase que exclusivo para o Pará e o Amazonas, né? Então vamos para o alerta amarelo. Primeiro, o alerta amarelo pegando Acre, pegando Amazonas, pegando Rondônia, Mato Grosso, uma parte do Pará, uma parte de Goiás, né, essa faixa aqui de Goiás, uma faixa também centro-norte, né, de Minas Gerais e Espírito Santo. Agora vamos mostrar aqui, ó, esse alerta que eu queria mostrar, porque ele mudou um pouco a configuração do que a gente via aqui no Nordeste. Até então, né, toda essa região do Nordeste, o alerta que a gente tinha aqui para o IMET era um alerta de baixa umidade. Eu mostrei, né, já cheguei a mostrar algum desses alertas para vocês. Teve alerta amarelo, teve alerta laranja, teve alerta vermelho. Depois eu vou até mostrar um estudo do CEMADEM sobre o avanço da seca no Nordeste. Então a gente teve vários alertas aí difíceis, né, de serem divulgados, porque a gente sabe o quanto traz, né, muito tempo sem chover, traz sofrimento aí para o pessoal do Nordeste, para os animais, para o agronegócio, né, a agricultura local. Então temos aqui, né, temos aqui, e aí eu fui buscar, né, se Ouricuri entra aqui no alerta. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, temos Ouricuri. Então, Ouricuri, nosso amigo aí, ó, é o que eu comentei ali, né? Alguma chuva vai chegar aí para sua cidade, para sua região. Vamos comentando, né? Acompanha aqui com a gente durante a semana. Vamos acompanhando aí a sua situação. Vai comentando, olha, Erickson, realmente chegou alguma chuva. Foi uma chuva que ajudou ou foi uma chuva que apenas baixou um pouco a poeira, não trouxe muito alívio, não. Vai nos atualizando, né? O nosso trabalho aqui é acompanhar também a realidade de vocês. Vamos dar sequência. Semadem traz ali um alerta para a região da Bahia, aquelas regiões de sempre, né? Salvador, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, devido aí ao acumulado das chuvas, né? Chuvas intensas aí que a gente está mostrando para a Bahia. Temos risco geológico também para essa mesma região, né? As encostas ali. Bom, como eu comentei, né? O Semadem publicou aí uma nota técnica sobre a situação da seca na região Nordeste, considerando até o fim ali do mês de outubro, né? Então, nessa escala de 3 meses para março, junho e outubro, indica início de intensificação de condições da seca na região Nordeste em junho, sobretudo no sul do Piauí. Em outubro, Maranhão, Piauí e Bahia registraram maiores áreas sob condições de secas severas, principalmente de classes severa e extrema. E esse, né, esse é o mapa, né? Quanto mais intenso, né, os tons ali de laranja, amarelo, vermelho, quanto mais intenso, mais é intensa a seca para essa região. Então, né, conforme eles estão comentando, né, foi avançando aqui, né? Isso daqui para março, junho, até chegar em outubro ali, né? Tons ali de vermelho nessas áreas da Bahia, Piauí, Maranhão também, né? Fronteira com Maranhão. São as áreas mais que tiveram maior intensidade. E também aqui vai mostrando, né? Progressão da seca entre agosto e outubro de 2025 é mostrada na figura abaixo, que eu vou mostrar logo mais. Ilustra a evolução do índice de progressão ali de condições da seca. O índice identifica em amarelo áreas com precipitação abaixo da média, né? Aqui tem alguns tons de amarelo, bem pouquinho, né? Em amarelo abaixo da média, em laranja regiões com níveis críticos de chuva e umidade do solo, e vermelho áreas que tanto a precipitação quanto a saúde da vegetação se encontram em condições críticas. Então, amarelo, laranja e vermelho, vamos caçar aqui, né? A Bahia, principalmente, né? Ali para agosto, né? Muita concentração de laranja e vermelho, né? Na Bahia. Aí foi se alastrando, né? Parte da Bahia, Maranhão e Piauí. Tons até então bem alaranjados, mesclando ali com o vermelho, né? E ali para outubro, aí de fato foi ficando um vermelho mais intenso, né? Para algumas regiões. Então foram as regiões ali onde a seca foi bem intensa, né? Batendo os dois mapas, de fato, dá para ver que também, né? Uma parte de Pernambuco aqui, uma seca bem severa. Umidade do solo também, né? Bem severo a situação. Então, os destaques, mais uma vez, foram para Bahia, Piauí, Maranhão, né? Bom, vamos dar sequência? Vamos aqui para Minas Gerais. Minas Gerais, olha só. Até ontem a gente via uma chuva bem intensa acontecendo em boa parte de Minas. Agora, conforme a passagem ali, né, das chuvas vai acontecendo, vai subindo, né, rumo ali às fronteiras com a Bahia, por exemplo, rumo ao norte de Minas, áreas que estavam precisando também. Uma pena, né, que aquela... A gente pode até dar uma olhada, deixa eu voltar aqui. se ele foca apenas no Nordeste ou se mostra também em outras regiões. Imagino que seja mais Nordeste mesmo. Ah, até tem, né, algum ponto aqui para Minas Gerais. Olha aqui, ó. Seca extrema, né? Seca extrema e seca excepcional, né, em alguns pontos mais ao norte aqui de Minas Gerais. Bom, mas voltou a chover. O importante é isso, voltou a chover. Temos aí condições ainda de tempestades. Vamos olhar aqui embaixo, né, onde que tá os alertas. Alerta de nível 1, ontem esse alerta estava mais intenso, né? Chegou a ter alerta laranja. Mantendo aqui, ó, temos um outro amigo de governador Valadares que nesses últimos dias não tem comparecido aqui no chat. A gente sempre fala, né, para o nosso amigo, quando estiver assistindo, aparece aí para contar para a gente sobre essas chuvas aí, né, que fazia tempo que não chovia governador Valadares. A gente vai decorando, né, algumas situações. Então, nosso amigo de governador Valadares deve estar correndo atrás aí dos manejos com essa chuva aí que tá acontecendo na região dele. Vamos olhar aqui para baixo, olha aqui, ó, 20 a 40 milímetros em Montes Claros, Januário, isso considerando ainda é para hoje. Então, 20 a 40 milímetros nessa região, 5 a 20 milímetros nessa região, chuva não significativa para essa região. E aí, terminamos por aqui para Minas Gerais para hoje. Vamos lá para Pernambuco. Pernambuco, já fui direto aqui no sertão de Pernambuco, ó, parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade moderada. Vamos para o sertão de São Francisco, mesma coisa, né? Parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade moderada. O que mais? A gente pode ver Agreste, parcialmente nublado a nublado, praticamente todas as áreas muito parecidas, né? Vamos dar sequência. Espírito Santo também, né? Temos chuvas aí para Espírito Santo. Nessa quarta-feira, a passagem de frente fria aumenta a nebulosidade, provoca chuva ao longo do dia em todas as regiões aí do Espírito Santo. Bahia, vamos olhar para Bahia. Olha aqui. Por enquanto, olha aqui, o mapa para Bahia ainda mostra o sol persistente, né? O sol persistente aqui para algumas regiões. No entanto, olha, já começa a mostrar para o oeste aqui, ó. Opa! Aqui estamos aqui um pouco desatualizados, vamos atualizar? Agora sim. Então, muda a configuração, né? O sol persistente fica mais para essa região. Demais regiões estão aí em nebulosidade, chuvas, né, intensidade leve a moderadas ou até mesmo intensas. Vamos ver aqui, ó. Nessa quarta-feira, o tempo apresenta variação de nebulosidade com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer da manhã. Entre final da tarde e início da noite, há aumento das instabilidades, principalmente litoral, início das chuvas, especialmente na parte sul, né, da região, onde acumulados tendem a ser mais expressivos. Salvador, Metropolitana e Recôncavo, previsão indica ocorrência de chuva entre tarde e à noite. Então fica aí esse ponto de atenção para a Bahia. No entanto, chuvas bem generalizadas aí, com algumas exceções, né? Vamos só olhar, olha aqui, ó, mapa para o dia 20 também. Interessante, quinta-feira. Ah, como é feriado, vamos adiantar, né, já para quinta-feira. Nessa quinta-feira, chuvas persistem sobre o estado, com destaque para o litoral, onde os acumulados devem ser mais significativos. Em Salvador, na região metropolitana, no Recôncavo, a previsão também indica a ocorrência de chuvas ao longo do período. No oeste, centro e sudoeste do estado, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas por rajadas de vento. Aliás, falei do feriado. Não tenho certeza se em todas as regiões, acho que é um feriado, né, é opcional, né? Nem todas as regiões devem ter feriados, mas aqui para a nossa região de Campinas, sim, teremos feriado amanhã. Muito bem, amigos, lembrando, né, para mais informações, busquem o IMET, busquem o CEMADEM, busquem as instituições estaduais e contem diariamente com as nossas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas. E para não perder as entrevistas, se inscreva no canal, ative o sininho, é importante. Aí você vai receber as notificações quando o vídeo novo for ao ar. Visita também noticiasagricolas.com.br, ali você pode acompanhar as nossas entrevistas ao vivo, inclusive, né? Abre uma aba ali com o YouTube, você pode acompanhar ao vivo, né, na nossa home, além de ter outras informações acontecendo ali. Nossas redes sociais, né, segue todas elas e baixa o aplicativo da TV Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas.